Tô falando isso que tá filmado.
Show, show. Um, dois, três e... Fala, galera, tudo bom? Estamos começando aqui nosso primeiro podcast, né, da Liga Universitária Empreender. Estamos com dois grandes mestres convidados, né, que é nosso grande presidente Caio.
Fala, galera. Nosso
vice-presidente Jorge Aguiar.
E aí, gente?
Eles estão aqui para falar um pouco da história deles, falar um pouco sobre a perspectiva dele em relação ao empreendedorismo no Maranhão, na nossa cidade de São Luís, né? E aí eu conto com vocês para estar prestando bastante atenção, porque é muito conteúdo bom e gratuito, tá, galera? Então, quero apresentar primeiro o nosso grande amigo Caio, que ele vai contar um pouquinho da história dele bem breve, né? E depois Jorge.
Então, a minha história com o empreendedorismo começou muito quando eu fui morar fora. Morei um ano e meio lá nos Estados Unidos, e lá foi o primeiro grande concurso que eu tive. Eu tive um contato maior, né, com o empreendedorismo, e tive que fazer um projeto dentro de uma multinacional lá. Então, quando eu voltei e eu percebi essa conexão muito grande das universidades de lá com o mercado, eu queria muito fazer isso aqui dentro da UFMA, né? Porque é algo que eu sentia muita falta da conexão com o mercado, era muita teoria e pouca experiência. Então foi aí, e aí surgiu a Lu, inclusive foi o Jorge que me convidou para poder participar do seletivo. E aí eu gostei muito do projeto, e aí entrei na liga, e aí deu o que deu aí.
Né?
A gente vai falar mais na frente aí, né?
É verdade.
A minha história com o empreendedorismo veio de família, né? Do meu pai, da minha mãe também. E aí eu tive contato com o empreendedorismo, só que tinha aquele receio antes de empreender, né? Até porque empreender não é tão fácil assim, tem todo um processo, um estudo. Muitas vezes as pessoas vão no achismo, vão na necessidade para começar a empreender, e aí não tem um conhecimento por trás disso. E quando eu conheci o projeto da Lui, foi fundamental, porque me deu uma outra visão do que é esse mundo, né? O quanto a pessoa precisa ter técnica, ter conhecimento, ter prática mesmo na área para começar a empreender, né? E assim, sempre me despertou uma vontade. Eu também conheci dentro da universidade, a Lu é universitária, e foi primordial, porque foi aí que eu comecei a me enquadrar e me identificar como pessoa. Porque tinha uma fase que, pô, eu estava sentado na sala de aula, aprendendo, eu quero praticar, entender como é que funciona de fato o mercado. Normalmente, infelizmente, as universidades do Brasil, né, por um lado, elas formam pessoas para seguirem a carreira acadêmica, que é muito importante. A gente precisa de pesquisa, precisa de desenvolvimento, e existe um déficit hoje de formar empreendedores, formar pessoas que querem entrar para o mercado para resolver problemas, solucionar problemas, né, empreendendo de forma mais técnica. E a Lui, ela conseguiu me dar esse contato maior com principalmente empreendedores do Maranhão, né, pessoas até do Brasil e fora do mundo, que a gente teve contato com empreendedores. E aí a gente foi formando uma referência, entendendo como forma a área. E hoje, atualmente, eu trabalho no setor da construção civil, né, a gente empreendendo uma incorporadora aqui do Maranhão, onde a gente tem o intuito mesmo de captar investimentos para construir no interior do Maranhão. E também faço parte, estou empreendendo em outras áreas aí, na área de consultoria, com Caio, inclusive. E a gente está nesse processo aí, que a gente vai discutir mais um pouquinho sobre o que é a Lui, o que a Lui vem fazendo, né, o que
claro,
vem ajudando,
claro,
os estudantes.
Show, show. Depois desse mega introdução, até eu fiquei muito curioso para saber mais, né? Fiquei muito curioso também na parte que vocês entraram na liga, né? Que ali, depois que vocês entraram na liga, vocês tiveram outra perspectiva de visão sobre o negócio, sobre a vida acadêmica. Mas eu quero saber antes, quem era Caio Jorge antes da liga, né? O que é que vocês estavam tendo em mente, assim, né, sobre a vida acadêmica, sobre...
Show. Caio era um cara que ainda não sabia muito bem como ia ser a questão profissional, né? E era um pouco insatisfeito, né, na questão de ir para a sala de aula e não ter aquela... aquela experiência, né? Não ter a aplicação daquilo, né? Eu faço engenharia civil, é um curso que o início, né, as cadeiras são muito densas, principalmente matemática, a parte matemática do negócio. Então, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 são muito densas, e aí você fica naquela, pô, eu estou estudando a fundo esse assunto aqui, mas como é que eu aplico isso? Vou ser engenheiro, e como é que eu vou fazer isso? Qual é o sentido disso? E, sabe? Tudo ficava meio confuso. E quando eu tive a experiência de participar da LUI e perceber que o mercado, a parte profissional, o meu desenvolvimento profissional não dependia só daquilo. Não dependia só daquele conteúdo e daquela prova que eu teria que tirar uma nota 10, 8, 7, porque aquilo ia fazer me aprovar. Quando eu percebi, e aí foi a LUI que me permitiu ter esse contato com o mercado e ter essas experiências, percebi que para ser um bom profissional, para, né, eu não estou falando só de empreendedorismo, né, até para as pessoas que querem se desenvolver como profissional, e a experiência de mercado era muito importante. E além da experiência de mercado, que é feita de saber se relacionar, saber persuadir, saber se comportar, saber como falar, né, ter inteligência emocional, né, nas tuas atuações do dia a dia, né, para tomadas de decisões que são importantes. Então isso tudo é muito além do que está lá naquela sala de aula, né? Então o Caio antes da LUI era esse cara que via um mundo muito pequeno em relação ao que ele realmente é. E aí foi dentro da LUI que eu comecei a abrir um pouco essa visão, né, e ver que o mundo e o mercado é muito maior do que só uma nota, do que só aquela avaliação que tu tem de quem tu é, se tu é bom ou ruim, que te define uma prova que te traz um bocado de teoria e tal, né? Então o Caio antes da LUI era um cara que pensava um pouco, via o mercado um pouco menor do que ele realmente é, as habilidades que ele existia.
Show. Assim, a minha posição referente, como eu era antes, era um cara que ainda tem uma incerteza, né? Que acho que isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada em geral. A gente nunca vai ter certeza das coisas. Mas era um cara que tinha muito medo, né? Pô, vou me formar, vou fazer o quê? E o tempo dentro de uma universidade passa muito rápido, assim, são 5 anos, beleza. Mas quando tu se toca, né, pô, já tô saindo.
Já passou 6.
Já passou 6, já passou uma. Às vezes a gente vai até 7 anos, vai ser jubilado. Então, pô, o cara fica pensando, pô, o que eu vou fazer? E a saída de muitos é o quê? Pô, vou meter um mestrado, né? Vou meter um doutorado. E muitas vezes a gente vê uma realidade, muitas vezes a gente vê as pessoas que estão dando aula pra gente, né, numa posição de, pô, tá lá, mas, pô, tá lá porque foi o que encontrou, e é o futuro de muitos, talvez até amigos nossos, nesse período, que vai prolongando essa entrada no mercado, né? Vai adiantando. E eu tinha na minha cabeça que, pô, vou fazer daqui, o que eu vou fazer quando eu sair da universidade? Não sei, vou montar uma empresa, vou trabalhar para alguém, vou fazer o quê, né, nesse período. E aí a LUI me ajudou muito a primeiramente entender como funciona o mercado e qual área eu vou querer seguir, né? Me deu mais confiança e preparação, né? Que é o que os alunos, os universitários principalmente, eles precisam, né? Se preparar, não só ficar sentado na cadeira lá, olhando o professor, aquele modelo de ensino antigo, e falar, pô, aqui eu vou estar pronto. Não, tu precisa ter experiência fora, buscar uma empresa júnior, né? Sei lá, buscar um estágio não remunerado, buscar alguma coisa que tu precisa provar. Tu tá numa fase, né? Muitos estudantes que são mais novos, né, que entram às vezes com 17, 18 ou até 22 anos, 25 anos, eles entram num período de, pô, eu preciso me identificar, preciso entender, né, não aceitar que, pô, vou me formar nisso e vou ser isso, não. Eu preciso provar e experimentar, né, que a gente fala muito de experimentação nesse mundo de inovação, né, experimentar de fato o que eu vou gostar nessa minha caminhada, o que eu vou querer, o que eu vou me identificar, né? Um momento de prova. Depois desse momento de prova, tu vai conseguir ter a mínima certeza de, pô, isso daqui eu quero seguir, isso daqui eu quero fazer.
Tem uma coisa que eu acho legal, a gente estava até brincando, só para fazer um comentário, tava brincando, ah, porque, né, tô aqui, e aí tô 5 anos, o tempo é curto, né, e tem um fenômeno muito engraçado, porque as pessoas se preocupavam muito em se formar, em, pelo menos eu tinha isso, assim, né, porra, eu vou me formar, tenho que me formar logo, eu tenho que não sei o quê. E, cara, o que eu percebi hoje, é claro, se formar é importante, precisa terminar, mas não é o único caminho, saca? E é muito difícil tu sair disso. É muito difícil tu sair do padrão.
Ainda mais que tem arrodeado várias pessoas que estão no padrão, que
e que te julgam.
É coisa cultural, né? Forma. Corrida dos ratos, né? Tem a família que te prega isso, tem amigos próximos, tem tudo isso. E assim, realmente tem um lado que, pô, a gente pode ter confiança, pô, porque aquele amor, aquela segurança, eles querem te achar, te colocar aquele bicho, não vai te arriscar porque senão tu vai quebrar a cara. Porque realmente, quem é empreendedor, quebra, uma hora quebra.
Quebra.
Né? E é uma coisa muito pessoal também de a pessoa entender o seu momento como empreendedor, entender, pô, em qual momento eu tô como profissional? Será que eu adquiri conhecimento para empreender? Tem gente que faz aquela, tem uma comparação muito boa. Pô, o médico ganha, vamos supor, de 10 mil, 15 mil reais por mês e tal. Né? Um engenheiro se forma também 5, 10 mil. Mas, pô, passou 5 anos aprendendo alguma coisa, até mais anos fazendo uma pós. O cara começou a empreender, ele já quer ganhar 10 mil, 20 mil. Não, cara, é uma fase de aprendizado, né? É igual, é um estudo, é como se fosse uma faculdade.
E é difícil a gente sair desse padrão. É difícil, cara, porque as pessoas te olham, querendo ou não, tu vai ter tua incerteza. Isso nunca vai deixar de existir. E as pessoas te olham e todo mundo te julga. E pessoas que se preocupam contigo, que sabem que querem teu bem, também te julgam. E te julgam, porra, mas aí tu segue, porra. Se tu não for um aluno muito bom na faculdade, então, porra, tu é um péssimo profissional. Não é. Não é. Por quê? Porque não é a nota que define, saca? As pessoas tendem a achar que é a nota que define se tu é bom profissional ou não, e não é. O tanto de gente que eu olho hoje se formando, que eram ótimos alunos, mas chega no mercado, ele vai ser um cara, pode ser um cara mediano, vai ser um cara bom, mas, tipo assim, às vezes não tem aquela felicidade de fazer o que gosta, de ter a liberdade de escolher para onde vai, do que quer e tal. E é isso que eu mais acho massa dentro do empreendedorismo. Primeiro, tu vai ter que aprender a lidar com a incerteza constantemente, entender que a incerteza faz parte. E eu acho que, na minha opinião, né, todo empreendedor, ele não é um cara que sabe de tudo. Ele é o cara que sabe que ele não sabe e sabe que a incerteza existe e que acostumou a lidar com ela. Ela faz parte do dia a dia e acabou. Vou lidar muito bem com ela e aprende a lidar com ela. E para isso tem que desenvolver uma parte emocional muito boa, né? Onde tu possa ter um controle emocional, possa tomar decisões embasadas, não impulsivas. Né? E aí que tá, as pessoas dizem muito, né? Que nem o Jorge estava falando antes, as pessoas falam, pô, mas é muito... empreendedorismo dá muito errado. Pô, a chance de dar errado é muito grande. A chance de dar errado é proporcional ao teu nível de conhecimento e experiência. Entendeu? Então, quanto mais tu tem conhecimento, tu tem experiência, maior a tua chance de dar certo. É que nem qualquer coisa, como profissional. É que nem tu fazer um concurso. Quanto mais conhecimento tu tem acerca do concurso, mais chance tu tem de passar no concurso. É a mesma coisa, as pessoas tendem a dizer que o empreendedorismo não é assim. Tipo assim, tu foi lá e teve um fator e deu certo. Teve uma sorte e deu certo. E não é, cara. É proporcional ao teu nível de conhecimento, ao teu nível de preparação emocional, ao teu nível de análise do mercado, ao teu nível, sabe? Então, cara, sair desse padrão é muito difícil, né? Da maioria. Mas, ao mesmo tempo, quando tu começa a sair, ele é muito gratificante, assim, porque tu começa a fazer muito o que tu gosta, entendeu? E não simplesmente fazer porque as outras pessoas fazem, sabe? E eu acho que é uma jornada aí, mas quando tu começa a ter essa coragem, pô, é muito gratificante, assim.
Sim. Muito interessante o que vocês falaram, porque... Quando vocês falam que Eu estou aqui na vida acadêmica, mas eu não tenho a minha perspectiva que eu vou arranjar um emprego quando eu sair da minha faculdade, porque eu não tenho experiência. Estou ali sentado 5 anos na cadeira e não fiz nada. Uhum. E aí é muito interessante quando o aluno, né, o estudante, ele tem a coragem, né, mesmo com medo da incerteza, de não saber que vai dar certo ou não, que ele pode estar pegando uma nota baixa porque ele faltou alguns dias, entendeu? Uhum. Ele vai lá e corre atrás de algo novo, de algo que possa trazer uma esperança de que ele vai conseguir aquilo que ele almeja, né? Que é um sucesso, que é deixar de viver uma vida padrão, né? Que às vezes é o que ele encontra, às vezes é o que os amigos, a maioria dos amigos deles são, né? Uma vida padrão, e aí acabam julgando ele por pensar diferente, né? E ele fica naquela incerteza. Aí bate a vida, então é uma certa depressão, porque ele está ali sozinho, não encontra o mundo. Aí depois que ele encontra, que é como realmente aconteceu comigo também, que eu encontrei a liga, e aí eu começo a ver um mundo diferente também. Eu percebo que não é aquela nota que vai definir quem eu sou, né? O curso que eu estou fazendo que vai definir meu sucesso. Às vezes o que vai definir meu sucesso é a minha força de vontade e eu querer acreditar, né? Não ter medo da incerteza.
É engraçado, porque o que é sucesso quando a gente olha dentro, pelo menos lá na minha sala quando eu olhava, era um estágio numa grande empresa. Esse era o sucesso do aluno universitário que estava lá, na minha turma. Entendeu? Então, tipo assim, o sucesso era ter um estágio. E eu digo, será, cara? Eu, por muito tempo, queria ter um estágio e não passei. Fiz um bocado de entrevista e não passei. Entendeu? Mas graças a Deus eu não passei. Entendeu? Foi porque eu não passei que eu segui outro rumo e que eu acredito que pra mim é muito melhor. Entendeu? Hoje eu não quero. Não queria estar estagiando numa grande empresa. Eu acho que. Não estou dizendo que é ruim, mas é algo que. Não é o estilo de vida que eu quero ter. Um dia eu posso ser necessário eu ir, mas iria sem problemas. Mas se eu puder escolher, eu preferia ter outro estilo de vida, entendeu? Do que um estilo de vida que não é muito o que eu acredito que é o melhor para mim. Tava vendo uma. Como é louco, né, essa questão do empreendedorismo. Eu vi, estava tendo uma aula na pós que eu faço com o Carlos Wizard, né, que é o dono da Wizard. E ele é multi-empreendedor aí, já teve vários Wizard, Mundo Verde, Taco Bell, ele está franqueado aqui.
Ele investiu também.
Tem vários investimentos. Ele estava falando uma coisa, olha como é engraçado o tipo de pensamento. Que eu acho que o empreendedor, ele tem que ter um pouco de ambição, né? Um pouco não, às vezes até muito. Ele trabalhava numa multinacional, ele morou nos Estados Unidos, e lá conseguiu um emprego numa multinacional e começou a trabalhar e tal. E aí, nessa, ela tinha uma sede aqui no Brasil, então ele saiu dos Estados Unidos, veio pra cá. E na época era muito antigo, disse que ele recebia os salários em cartas, então vinha tipo assim uma liga com todos os salários daquela empresa ali, as maioria dos salários, e eles iam andando, né? E aí ele pediu pra mulher, e ele disse, rapaz, a mulher loucamente me deu, eu pude ver. Até que era o salário das pessoas que trabalhavam lá, né? E aí eu vi o do diretor. Ah, o do diretor era 20 mil. Na hora que eu olhei assim, aquela quantidade de dinheiro, vamos dizer, eu estou tendo um valor simbólico aqui, né? Na hora que eu vi aquela quantidade de dinheiro, 20 mil para eu poder ter aquela vida que aquele cara tem, e se chegar lá, entendeu? E ainda ter que passar por tudo, me preparar e viver essa empresa o tempo todo. Cara, eu pensava que esse cara ganhava muito mais. Ele disse, eu tenho que ter outra atividade de fonte de renda, que não seja aqui, pelo menos para um dia depois eu poder. E foi assim que começou, porque ele tinha morado nos Estados Unidos, começou a dar aula de inglês dentro da casa dele, para as pessoas que trabalhavam no trabalho dele, e aí começou a dar uma aula para uma pessoa, duas pessoas, depois três pessoas, depois fechou uma turma, depois fechou outra turma, e aí ele começou a ganhar dinheiro, aí traçou a meta de ganhar 10 mil por mês, e aí conseguiu. Depois traçou a meta de botar a mulher dele para ganhar 10 mil por mês, porque ela também tinha ido nos Estados Unidos. Também começou. Aí depois começou a ter outros Carlos Wizards dando aula. Ele já tinha um método, ele disse, não, então eu vou botar outro professor. Então assim, a ambição dele de olhar, e às vezes a gente fica nesse ciclo mesmo, se acomoda, fez com que ele montasse um império que é a Wizard aí, e também não só a Wizard, como várias outras empresas que ele administra.
Nossa, que história, né? E aí, Jota, tem tempo pra falar pra nós? Tá só pensando?
Eu tava pensando aqui, cara, eu tava falando interessante. Ele falou uma palavra interessante, ambição, né? O cara teve ambição. Muitas pessoas, às vezes, pô, se sentem acomodadas, né? Assim, pô, tô nesse emprego aqui, beleza, tô ganhando meu salário no final, final do mês, tranquilo, então, beleza. Agora, se tu tem aquele sentimento de, pô, quero ganhar mais, quero, sei lá, quero viver uma vida diferente, quero dar um conforto, quero, entendeu? Não passar por determinado tipo de problemas. Eu acho que isso é a base de um empreendedor, né? Se sentir incomodado, né? Ter essa liga de, pô, tô sempre incomodado com alguma coisa, eu vou tentar resolver esse problema de alguma forma, né? Esse ciclo de urgência, esse senso de urgência, né? De querer construir algo, de querer fazer algo, né? De querer ter um propósito de mudar algo, né? Sei lá, primeiro propósito, sei lá, ganhar dinheiro, depois, pô, ajudar pessoas, sei lá, mudar a visão de mundo de algumas pessoas. Eu acho que isso é o primordial, né? O cara se sentir incomodado com aquele ambiente,
status quo dele,
aquele status quo dele, e querer mudar de alguma forma. Isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que nunca vão conseguir, talvez, isso, querer, porque, pô, tá bem, né?
Tá satisfeita,
tá satisfeita, é o estilo de vida que ela quer, é o que foi impregnado para ela, é a forma, isso é muito importante falar, né?
Porque o empreendedorismo não é o único caminho, não, cara. Tem pessoas que querem ter a tranquilidade de fazer um concurso, estudar, se dedicar para isso também, que não é fácil. Passou no concurso, tem a vida dele tranquila, é o estilo de vida dele, entendeu? E tem que ser respeitado, sabe?
Sim.
Empreendedor é a melhor vida do mundo e todo o resto não presta, não é isso.
Não é.
Empreendedor
tem altos e baixos, tem suas vantagens e desvantagens.
Assim como qualquer outra profissão tem suas vantagens e desvantagens, assim como tudo na vida, né? Ninguém é totalmente certo, nem totalmente bom e outro é totalmente ruim, totalmente errado, não é isso. Entendeu? Mas esse é um mundo mais louco mesmo, assim, sabe? Mais intenso, eu acho mais intenso, por isso que eu gosto.
Bela sacada, gostei. Continuando, né, na nossa conversa aqui sobre empreender, sobre a nossa, também a nossa querida Liga Universitária Empreender, a gente teve agora, ano passado, que o processo de trainee, né, que entraram várias cabeças novas, vários jovens com muita vontade de mudar, né, a rotina dele, o mundo dele, né? E aí eu queria saber o que é que você tem a dizer sobre esse processo de trainee que aconteceu na Liga, o que é que vocês acharam, o que é que vocês esperam, né, dos futuros novos membros da Liga, até mesmo o que é que tem que fazer para continuar transformando o que a Liga está fazendo hoje, que é transformar a vida de muitos alunos que por ali passaram, né? Eu quero saber.
Então, assim, eu curti muito as pessoas que foram selecionadas, né? Esse processo de seleção é primordial para ter esse trabalho contínuo, também conseguir impactar pessoas, né? Que é um dos propósitos da Liga, de a gente mostrar outra realidade e mostrar a realidade como o mundo é fora dos muros da universidade, né? Então, as pessoas que entraram, elas pelo menos se mostraram durante esse processo de trainee, esse processo seletivo, né, muito, a gente busca, né, esse senso de a pessoa, senso de urgência, de a pessoa, pô, quero mudar minha realidade, quero fazer algo diferente, quero transformar, né, então tem que ter essa pegada do empreendedor de querer resolver problema, né, ter essa atitude, né, perante a situação que está atual, tanto é que a gente bota problemas nesse processo de trainee para as pessoas tentarem resolver. Né? A gente acredita que existe uma engrenagem, né, dentro da Lui, né? E essa engrenagem é feita por cada pessoa, e cada pessoa tem que fazer o seu papel lá, tem que buscar algo, desde o começo do processo seletivo a gente sempre fala que as pessoas que têm que tomar iniciativa para
fazer
os projetos, para fazer a engrenagem girar. É isso daí.
De onde é que vem essa, frase?
Eu lembrei de fazer engrenagem girar, que a gente fica tirando uma daqui.
A engrenagem
tem que girar, né? Isso daí.
Mas é isso, cara. Eu concordo também. E é muito interessante. Algo diferente que aconteceu nesse processo seletivo. A gente já teve outros, claro. e saíram errados, ou, sabe, teve coisas que saíram certas. Sim. E teve coisas que saíram erradas, isso é normal. A gente estava, isso que é massa dentro da liga, porque a gente tem essas experiências e a gente erra e a gente aprende, isso é
o que mundo, acontece também, entendeu? Nas empresas.
É todo mundo,
empresas.
Cara, até o cara, um Steve Jobs lá, ele errou muitas vezes para acertar também, isso é normal, as pessoas não querem errar, e, cara, o erro faz parte do aprendizado, sabe? E a gente teve um processo seletivo e agora a gente já preocupou muito mais com quem é o perfil, o que é, quais são os conhecimentos que são, quais são as habilidades principalmente, né? E tem uma coisa que eu acho, na minha opinião, muito importante, né, nas entrevistas que eu estava fazendo, eu procurava observar muito bem, é o seguinte: será que essas pessoas acham que a única coisa que ela tem que fazer na vida é estudar para uma universidade, sabe? Porque isso eu acho que está na alma da Lui. É uma pessoa que ela não fica só nesse mundo. Se a pessoa acha que o mundo é só a prova, que o mundo é só a aula, que o mundo é, sabe? E ela não consegue enxergar valor e vantagens em coisas como ter a experiência de ir lá numa grande empresa, fazer uma apresentação para um público maior, estudar um conteúdo para falar sobre um tópico específico, desenvolver um projeto, estimular uma equipe, né? Sabe, articular com alguma instituição para poder fazer parcerias. Tipo assim, são habilidades que tu nunca vai aprender dentro da sala de aula.
Sim.
Então tem que ser uma pessoa que ela olha, beleza, o meu curso ele é importante, eu tenho que me dedicar, eu tenho. Mas assim, eu tenho como fazer isso e também desenvolver outro projeto além disso, sabe? Porque quando começam a surgir mais coisas, né, para ser executadas, você precisa se organizar melhor seu tempo, você precisa ter mais foco, você para de assistir televisão, perder tempo com besteira, você para de assistir aquela série que você tinha, você começa a se dedicar mais, e aí você começa a se tornar um profissional melhor, com experiências, mais experiências e conhecimentos. E quando a gente foi olhar nesse seletivo da Lui, a gente se preocupou muito com isso. Então a gente se preocupou em fazer o processo de trainee antes, para ver como é que as pessoas iam lidar com o fato de ter aqui o curso e ter aqui a liga. Porque a liga não pode parar por causa do curso, isso é a vida. Entendeu? A tua vida não pode parar porque tu começou agora a fazer uma pós-graduação, agora não, eu vou parar meu emprego aqui, eu vou só fazer a pós-graduação. Isso não existe. Entendeu? Então assim, como é que as pessoas iam lidar com isso? Como é que é? Será que eles iam conseguir tocar? Será que eles iam dar prioridade para isso? Será que isso realmente é algo que agrega valor para eles ou não? Né? E aí a gente teve um filtro muito maior disso, ficou as pessoas que a gente realmente acredita que são as pessoas que têm identificação com o propósito da Lui, né? Que é estimular, desenvolver e conectar pessoas através do empreendedorismo e inovação, se são pessoas que querem levar isso para frente e que têm atitude para levar, e que tem dedicação para levar, sabe? E isso fez, assim, eu fiquei impressionado com o nível das pessoas, eu acho que foram mais de 60 inscritos no nosso seletivo. E aí os níveis das pessoas que ficaram, que foram acho que 10 aprovados, 8, por aí.
12 por aí.
Por aí, 10 ou foi 12 aprovados. Então assim, níveis de pessoas que são muito boas dentro do ambiente da universidade e que também tem esse pensamento fora. E que quando entram na liga, é assim que eu me sinto também, que foi um dos lugares que mais me deu força para continuar nisso, a gente se conecta muito por saber que na sala de aula é foda, né? Muitas pessoas pensam diferente de ti. Até que tu dê resultado, até que esse resultado realmente aconteça, tu não tem nada, entendeu? Então assim, na liga é onde tu vê que pessoas pensam iguais, que as coisas fazem sentido, que o que tu tá fazendo faz sentido. Tem pessoas que realmente olham isso, né?
Então, acreditam, né?
E acreditam. Então assim, são pessoas que têm um potencial muito grande e que realmente vão né, se dedicarem e tudo, com certeza vão crescer e vão tocar a liga aí muito melhor do que eu toquei, o Jorge tocou, o Hugo ainda tá tocando, né? Então, eu acho que com certeza vai acrescentar muito aí. É uma geração que vem com potencial.
É.
Entendeu?
Isso aí.
É, muito interessante mesmo. Eu também acredito muito com que esses novos membros que estão entrando têm uma capacidade enorme, assim, de conhecimento, já tem alguns conhecimentos técnicos, né, em relação a produzir algum certo tipo de conteúdo.
Uhum.
Estamos aí entrando para... A gente está fazendo um curso agora de gerenciamento de tempo, né? Pode estar saindo aí para no começo do primeiro semestre aí da universidade, né? E isso aí vai ser também muito, muito bom para eles, porque é uma experiência já, logo de início, de como vender um curso, vender algo, porque eu acredito que vender é muito importante, né? Para a pessoa que... Não só na área de empreendedorismo, mas para a vida, né?
É, vender é tudo, né? As pessoas dizem que vender é só a troca monetária, mas não é. Se você vende como profissional, se você está numa entrevista, você está vendendo quem tu é. Então, assim, é o cara que não vende. Aqui a gente tem o mestre da venda.
Venda que é o Jorge. Sabe, calado,
a gente é a alma da venda.
Vender é tudo, cara. É o que o cara tá falando aí, né?
Não existe nada sem vender.
Até quando tu vai pra uma balada, tu tem que tentar te vender pra alguém.
Pra gata,
pra,
né?
Vender pra gata, vender pro companheiro, pro parceiro, sei lá, entendeu? Tem que ter... É tudo, a gente tá permeado por tudo, né? E assim, uma empresa não funciona sem venda, né? Precisa vender. É a base, né? É o alimento. Ela pode, às vezes, até sem funcionar sem uma boa gestão por um período de tempo, porque a parte econômica, a parte financeira consegue sustentar, talvez, esse desequilíbrio. É por um período maior. Mas se a empresa não começar a vender, que é a ponta, não estiver colocando nada para dentro,
não tem como.
Quebra muito rápido, não tem como, né? Nada funciona sem a venda. Então, como profissional, é uma das habilidades muito interessantes, para quem tem um perfil principalmente, é adquirir conhecimentos mais técnicos, mais práticos, de estar vendendo na ponta. E é mais ou menos isso.
Verdade, é aquele ditado, né? Quem sabe vender não passa fome, né?
Não passa mesmo não.
É isso aí.
O jogador em qualquer lugar do mundo, ele se vira.
Verdade, qualquer lugar ele se vira. E aí a gente tá falando muito sobre a vida acadêmica e também o lado de empreender. Aí me veio um questionamento: será que empreender é a única forma de salvação para aqueles acadêmicos que estão te achando fracassado na universidade?
É uma pergunta muito profunda, né? Eu acredito que não é a única, né? A única forma de... É o que a gente volta a dizer, é que depende muito do perfil da pessoa, né? Da necessidade, se a pessoa é incomodada, se ela quer viver um ambiente de risco, né? Porque, pô, empreender é risco, é arriscar, é incerteza o tempo todo, né? Pô, consegue... É engraçado. Existe realmente uma incerteza, mas tu consegue diminuir essa incerteza, né? Parametrizar, traçar parâmetros mínimos para tu tomar tuas decisões com mais conhecimento, né? Com mais técnica, né? Então, não é a única salvação, depende muito do perfil, é o que a gente estava falando, porque tem gente que está totalmente lá naquele momento e fala, cara, eu quero isso daqui pra minha vida, né? Quero vender a arte da praia, quero, sei lá, quero viver disso, quero ficar tranquilo, não sou ambicioso. Então, depende muito da pessoa, é o perfil dela.
Tem,
não existe certo e errado, né?
Não existe, tem gente que vai lá, quer viver com a natureza, quer ter um contato maior, e aí ele tem um estilo de vida diferente, ele não empreende, ele pode até, sei lá, ele mesmo fazer e plantar a comida dele, é um estilo de vida que ele queira ter. E tal, e tranquilo, não
quer ser pesquisador, não tem nada de errado, entendeu?
Existem diversas possibilidades aí na vida, né?
Eu acho que essa parada, esse momento que tu falou de fracasso, o cara se sentir fracassado, tá mais relacionado com a questão mental mesmo, entendeu? Com aquela mentalidade dele, né?
Pô, o que ele quer.
O que ele quer, de fato, né? Quem ele é, ele se reconhecer, tava até batendo papo disso na vida pra cá, de se reconhecer no mundo, né? Da própria saúde mental, porque às vezes não é muito levada a sério, né? Existe hoje um problema muito grande no mundo, né? Que é a questão mesmo da saúde mental, que a gente pode entrar depois em outra discussão. Mas o empreendedorismo, ele é uma das áreas que tu recebe muita pancada mentalmente, né? Tu precisa, como pessoa, ter um autoconhecimento, ter uma resiliência, se entender, né? E se é o que ele quer, dependendo do perfil, então, pô, vai aprender, vai buscar conhecer pessoas que estão nesse ramo, né, se identificar. Então, será que é isso que eu quero terminar uma faculdade mesmo? Será que é esse modelo de pesquisa? Busca as melhores pessoas, experimenta, tenta buscar teus mentores, né, nessas áreas, né? Pô, tenta buscar um mentor como professor, tenta buscar um mentor como pesquisador, tenta buscar um mentor como empreendedor. Mas quando a gente fala de mentor, não é preciso ser o cara físico, mas busca, entra no teu Instagram, pô. Vê quem é o cara que tá produzindo conteúdo. Entra no YouTube, relacionado ao que tu gosta, né? Pô, eu gosto de jogar videogame. Quem é o cara fera em jogar videogame aqui? Ah, é falando de tal. O que que ele faz? Não vai na parada só do entretenimento, mas vê o que ele faz no dia a dia. Qual é a rotina dele, né? Se é pra ganhar dinheiro, o que que ele faz pra ganhar dinheiro dessa forma? Pô, eu gosto de cozinhar. Vai num restaurante aí, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas vai lá perto, vê como é que é o movimento do restaurante, vê quem é as pessoas que frequentam o restaurante, né? Vê como é que é o modelo de negócio daquele cara, pesquisa sobre o modelo de negócio, né? Porra, eu adoro jiu-jitsu, eu adoro uma arte marcial, eu adoro esporte, né? Vê como é que é a vida de um cara que pratica esporte, qual é a rotina dele. Então é a questão mesmo de o cara querer mudar essa realidade, sabe? É querer, porra, eu não tenho habilidade, mas, pô, quero chegar próximo daquele cara, quero viver naquele ambiente. Então é a questão mesmo de se entender como pessoa. Agora, é o que o Thiago Negro fala, é o que o Flávio Augusto fala. O mundo é injusto, cara. Existe isso, né? Aquele negócio de, eu não consigo, eu não posso. Difícil se vitimizar, foda-se, meu irmão. Vai atrás, busca, né? Vai, recebe pancada, aprende. Entendeu? Saia, tira a bunda da cadeira e vai buscar alguma coisa, entendeu?
E, inclusive,
não existe esse negócio, eu não consigo porque o mundo... Bicho, se tu for ficar desse jeito, entendeu? É a questão de autorresponsabilidade, né, que a gente fala.
A gente tá até
que a gente fica até... A galera foi tirando onda dos coaches e tudo. Autorresponsabilidade. Bicho, mas é verdade, pô.
Tem
cara, que
buscar responsabilidade pra cima de ti.
Tem que buscar a responsabilidade por cima de ti, entender. O mundo é injusto, nada... mas a minha questão social, minha é menor do que a de Caio, então a de Caio é menor do que a minha, e não sei o que, e por isso eu não vou fazer, porque o cara é rico, ele nasceu na família rica. Se tu for ficar nessa, meu irmão, tu não vai conseguir sair pra nenhum lugar.
Isso são, né, justificativas pra poder te manter nesse lugar. Acabou. Se tu quiser fazer, tu aceita que vai ser mais difícil pra ti, porque talvez seja mais difícil mesmo, porque tem um cara que já nasceu com uma condição melhor e tal. Mas às vezes essa dificuldade é que faz tu ser um cara mais forte, é que te faz ser um cara que se prepara mais, sabe? Essa é a dificuldade, é aquela coisa do Messi e do Cristiano Ronaldo. E olha que o Messi se prepara também. Mas o Cristiano Ronaldo, geneticamente, ele não tem a mesma genética do Messi. O Messi, por genética, ele tem uma facilidade maior. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho, por genética, ele é um cara que, porra, ele pega a bola e ele dribla, ele, porra, é difícil, velho. Só que ele nunca teve a metade da... Não, metade não, né? Mas ele nunca teve a mesma dedicação que o Cristiano Ronaldo desse teve. Cristiano Ronaldo, geneticamente, ele talvez... Claro, a genética dele também não é ruim. Mas, assim, comparando, ele teve que ter muita mais dedicação, disciplina e foco do que um Ronaldinho Gaúcho, que naturalmente ia. Ele tinha um talento, ele ia, velho. Criatividade e tal. Então, mas ele, daquela forma dele, com o conhecimento que ele sabe que ele tinha, foi lá e fez, entendeu? Ele não ficou dizendo, mas o Messi, ele tem uma genética melhor. Mas pô, o Ronaldinho Gaúcho tem uma genética muito melhor que a minha. Se ele ficasse pensando assim, ele não ia ser o Cristiano Ronaldo.
Tá muito ligado a isso, entendeu? Também. E em outros professores também, né? Isso acontece muito. No empreendedorismo, isso é de fato. Às vezes tem gente que, por exemplo, nasce em família rica, né? E alguns nascem em família rica e são fracassados, saca? Que eu digo assim. Não buscam conhecimento, não buscam aprender mais, tá acomodado nesse sistema. E tem pessoas que são de família rica e também têm uma velocidade de conhecimento. Eu acho que a questão financeira e posição, talvez até familiar, está mais relacionada à velocidade de conseguir algumas coisas, né?
Pode
te ajudar, pode diminuir esse tempo, talvez, de aprendizado. Mas não quer dizer que uma pessoa que às vezes nasce numa família mais com condições menores, né? E talvez até com problemas também, não consiga chegar onde esse cara chegou. Talvez o tempo de aprendizado seja um tempo maior. Mas consegue, a gente tem casos famosos aí de pessoas aí que nasceram em regiões, né?
Tá aí o Flávio Augusto.
Flávio Augusto é um exemplo grande, né, aqui no Brasil, mas tem outros também empreendedores que chegaram num ponto, até amigos nossos, que chegaram num ponto hoje que, pô, tão bem de vida, né? Mas por quê? Porque não ficaram se vitimizando, não ficaram botando culpa, procurando culpado, né? Terceirizando o problema.
Responsabilidade.
Então tá mais ligado a isso.
E aí a gente citando essa parada de muita, receber muito choco, muito, muita dificuldade, né? E aí tem outra pergunta. Quando vocês iniciaram a carreira de vocês no empreendimento, qual foi a maior dificuldade de vocês na hora de entrar neste mundo?
Empreender, né?
É.
Na minha opinião, foi lidar com a incerteza ainda.
Eu acho que é a maior.
Essa teve que vir com experiência, sabe? No início era assim, eu vou fazer, vou porque eu vou e tal, mas assim, tudo é muito obscuro, sabe? Parece, é difícil, eu não sei explicar muito bem, mas quando eu comecei tudo é muito obscuro.
Parece que tá entrando numa selva,
entendeu?
Assim, saca?
Tu não sabe, tu de caralho, é muito difícil
quem
mesmo,
é, minha referência,
é muito complicado,
que...
não sei o que, é muita, sabe? Tu não consegue enxergar, sabe? Falta clareza. Quando tu vai adquirindo experiência e conhecimento, que aí vem que é a parte da preparação, tu se prepara bem, tu começa a estudar, tu começa a ter... Parece que o caminho vai ficando claro. Parece que tu vai vendo padrões. Tu vai vendo pessoas que têm sucesso, tu vai vendo pessoas que empreenderam e conseguiram construir, e tu vai vendo padrões. Padrões de pensamento, padrões de estratégias, né? Tu começa a ver que tem... É como se tivesse... um certo caminho que não é totalmente 100% certeza de uma forma só, mas que tem padrões de pensamentos, de forma de lidar, de tipo, conceito de autorresponsabilidade, ciclos de aprendizado, onde você olha para a situação, traz a responsabilidade com o que aconteceu, seja positiva ou negativa, e você toma uma atitude em cima disso. Ou eu reforço a positiva, ou eu vou atrás de usar minha criatividade para solucionar essa situação negativa que aconteceu comigo. E quando você consegue interiorizar esse conceito, que na minha opinião é um dos mais importantes, você começa a ver que dentro dessa jornada do empreendedorismo, o problema ele vai existir sempre, ele vai te acompanhar sempre. Mas o método que tu cria teu de análise de problema e de lidar com situações e problemas é que vai te vai fortalecer. Então quando tu passa... tem um problema e tu soluciona, quando tu passa tem outro problema, tu soluciona, quando tu passa e vai, e vai, e vai, tu começa a criar aquela confiança e aquela coisa que, cara, eu vou montar minha empresa aqui, ela vai dar errado várias coisas, mas eu sei que isso vai acontecer, eu sei que eu vou atrás de solução, talvez dê certo, talvez dê errado, mas eu vou também, vou de novo, e aí você cria essa confiança e aprende a lidar com a incerteza, que lá no início, que eu acho que é o maior a maior dificuldade, pelo menos para mim, foi a lidar com essa incerteza e ter a confiança de que, beleza, ela pode me acompanhar, que a partir de agora eu vou atrás de solucionar isso. Entendeu? E parece que o caminho vai ficando mais claro.
Mais claro.
Porque tu já viu várias pessoas, tu já viu vários padrões de pensamento, tu já estudou, tu já tem um certo conhecimento, e aí tu vai ficando, as coisas vão ficando mais claras, e aí a confiança vem, as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso é bem natural do empreendedor, né? Acho que chega uma hora que o empreendedor ele vai...
É o ciclo de aprendizagem.
E depois ele deslancha. Tem um ponto de inflexão que o cara voa, sabe? Parece que naquele momento tudo fez sentido, ele começa a fazer negócio, os negócios acontecem, sabe? Tem isso, sabe?
A minha, além dessa incerteza que é muito, né? É a questão mesmo dos ciclos onde a gente vive, né? Da família, dos amigos e tudo. Existe uma dificuldade aí, que é o que a gente tinha tocado no início, que é o padrão de pensamento da galera. Né, de algumas pessoas, que é, pô, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, isso é incerto, tu vai correr risco, tu vai quebrar tua cara, tu vai não sei o quê, porque é natural
da maioria,
né, da multidão, da manada, né, de, porra, vai dar errado, vai dar, entendeu?
É o confortável.
Né, para todo mundo.
É difícil.
E aí, existe uma dificuldade, até então, pelo menos para mim, de eu tocar o foda-se, né? Para que as pessoas estavam pensando, né? Eu tinha muito essa preocupação, pô, o cara vai pensar, vai fazer isso, e se eu der errado? Se eu peguei, foi um momento que a gente chega na nossa vida, até de criar conteúdo na internet mesmo, né? Que existe essa fase de vergonha, de se expor, de colocar, de fazer, né? E eu falar, foda-se, meu irmão. A vida é minha, as decisões são minhas, e se der errado, a culpa foi minha, né? Porque eu decidi. E é o que acontece com o empreendedor, trazer a responsabilidade para si, né? Porque se tu ficar, às vezes, só pensando nos outros, né, no que eles vão pensar de ti, é muito ruim.
Tu vive a vida dos outros.
Tu vive a vida dos outros e tu não vive a tua vida, né? E aí, a partir disso, eu acho que foi o ponto de inflexão também meu de me ver como pessoa e como pessoa que está querendo empreender, está querendo dar certo, né? Sempre.
Isso é foda, porque isso foi uma das coisas eu acho que mais me incentivou, que nem eu estava falando. A Lui, porra, é um lugar onde as pessoas têm um pensamento diferente e as pessoas conversam sobre isso, conversam sobre empreendedorismo. E tu não,
é um núcleo novo,
tu,
né?
É como se fosse um forte teu, sabe? Onde tu conecta com pessoas que pensam igual a ti. Tu não se sente toda hora diferente de tudo, entendeu? Onde tuas opiniões são diferentes, a forma como tu vê a questão profissional é diferente. Né? Então, assim, isso é muito importante. O convívio com pessoas que tenham essa perspectiva de crescimento, de estilo de vida e tal. Porque senão tu vai entrar em dúvida o tempo todo nessa tua jornada. E é foda. Então, ter pessoas assim, que aí é a importância de ter amigos assim, ter mentores assim, ter pessoas nesse estilo de vida que queiram que sejam
isso
parecido
tá também
com o que tu quer, te fortalece muito, te dá confiança, te dá, sabe, ver que é possível e que te reforça, porque muitas outras pessoas não vão entender.
É, até porque também entendeu? Tu passa por uma fase, né, de estar desfocado, né, porque tu tá recebendo tanto conhecimento novo, né, pô, conhecendo tanta coisa, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que tu acaba ficando, pô, o que, que eu preciso, e eu passei por isso, né. E é recentemente, né? Tá adquirindo tanto conhecimento, tanta coisa, obesidade mental. E pô, será que é o empreendedorismo mesmo? Isso bem no começo, será que é o empreendedorismo mesmo que eu vou seguir? O que, que eu vou fazer? E aí tu fica sem foco. E aí quando tu começa a abdicar de algumas coisas, né? Que o livro que o Caio leu é muito interessante, né? Que é o essencialismo. A gente começa a focar nas coisas, pô, vou focar agora em empreender, vou focar em fazer meu negócio. Deixar os outros conhecimentos de lado. É bom adquirir, lógico, sempre tá aprendendo, mas eu vou começar a focar aqui. Porque senão tu acaba confundindo movimento com progresso, né? Tu acaba não progredindo né, na tua vida. Tu vai se movimentando, aprendendo um monte de coisa, mas não tá progredindo. Né? Não tá fazendo uma caminhada que talvez tu queria fazer daqui a 10 anos, chegar num ponto, num objetivo teu. Então tá mais relacionado a isso também, essa dificuldade.
Tem uma grande sacada mesmo do movimento e progresso, né? Porque tem muita gente que está fazendo várias coisas e está sendo que está progredindo, né? E na verdade está só se movimentando. E eu também, quando entrei também, comecei a conhecer esse mundo de empreendedorismo, eu também tinha uma certa dificuldade, né? Por causa também dos nossos lados de família, né? Que a maioria vem vivendo só de concurso público.
E tem um vínculo emocional muito forte.
E aí as pessoas começam a falar, não, faz um concurso, tá bom demais. Mas eu desde criança sempre tive aquele lema, eu quero ser diferente. É. Eu quero ser o diferente, eu nunca pensei igual, entendeu? Então fui fazendo, quando entrei na universidade, eu comecei a ver aquele monte de gente fazendo a mesma coisa e eu, não, cara, eu não quero fazer a mesma coisa, não quero ter a mesma coisa no meu diploma. É. Entendeu? Eu sempre pensei diferente. Eu acho que a grande sacada também é pensar diferente, né? Diferente da multidão.
Da maioria.
Da maioria, sim. Entendeu? E é isso aí. E aí a gente já está chegando ao final, né? Uma pena, mas eu queria pedir também algumas dicas de você para quem está ouvindo a gente, gostaria de conhecer mais esse mundo. Qual é a dica de você para quem quer buscar esse conhecimento, buscar novos horizontes, conhecer um pouquinho também sobre a Lui? Né? O que é que ele precisa fazer para...
Então, cara, eu acredito assim que a pessoa, falando para as pessoas que estão querendo saber sobre empreendedorismo, né? Querer talvez conhecer esse mercado, é primeiro buscar pessoas de referência, né? Que já tem resultados, né? De empresa, de tudo, até amigos talvez próximos mesmo que já estão montando negócio, entender qual é a dinâmica deles, né? O que eles fazem, por que eles estão fazendo aquilo ali, ler, buscar conhecimento, né, de leitura também, que a gente tem muito material hoje sobre empreendedorismo, sobre negócio,
demais,
né, o que mais tem hoje, buscar referências, como eu já tinha falado, e tentar também vivenciar na prática. Além de adquirir conhecimento, é ir testando, pô. A vida é teste, implementar. Pô, tô começando agora na universidade, tô precisando de grana, ou não tô precisando, quero aprender como é que é vender, empreender, montar um negócio. Faz brigadeiro. Faz sanduíche natural. Comecei fazendo sanduíche natural na universidade. Faz sanduíche natural.
Faz natural, galera, bom, sempre comprar.
Faz salgado, entendeu? Busca, sei lá, vende, trabalho com marketing, trabalho com design. Então, você fazer arte no computador, faz uma arte para alguém, vende para alguém, né? Então, cara, começa a experimentar, entender como funciona. Porque quando tu começa a receber o gostinho, às vezes, da grana na tua mão caindo, tu vê, pô, isso aqui é legal, eu posso multiplicar, posso escalar isso, né? Vende, sei lá, busca um emprego, né? Busca alguma coisa do tipo e vê como é que o dono daquele negócio trabalha, né? Pô, quero montar
uma... Tem que estar com o look set, né? O cara tem que estar olhando.
Olhando tudo, né? Por exemplo, eu vou para um restaurante, pô, senta no restaurante, vê como é que é o atendimento, vê como é que funciona aquele mercado. Ah, eu quero abrir uma franquia, talvez, do Lombobs, do McDonald's da vida, alguma coisa do tipo. O que, que eu vou fazer? Né? Ah, bicho, vai trabalhar lá dentro e ver como é que lá funciona na prática. Né? Como é que lá rola as coisas. Será que aquilo ali mesmo que tu quer? Vai testar durante um mês, seis meses lá dentro.
É isso aí, né? Que eu acho que é o então, grande...
É a grande sacada, saca? Isso é do Lean Startup também, né? Que é aprender, testar e como é que é? Modificar, não. É ajustar e depois aprender, testar e ajustar de novo.
Eu acho que esse aqui é o grande lance. Assim, as pessoas esperam estar sempre preparadas para tudo. Isso não existe.
Não tá, pô. Tu nunca vai
estar pronto. O grande lance, tá? O cara quer começar a empreender, o cara quer saber mais, o cara quer... Porra, vai lá e trabalha de graça pra alguém que já faz o que tu acha que tu quer. Experimenta, porra. Dizer, pô, trabalho de graça pra ti aqui. Determina, diz assim, porra, já faço toda a minha vida, eu passo todo ano, faço a mesma coisa, estudo só pra universidade. Não, esse ano eu vou tirar 2 meses, fevereiro e março. Fevereiro e março eu quero experimentar como é que é trabalhar com marketing digital. Mas eu vou lá numa empresa dessa e vou dizer assim, olha, eu quero trabalhar de graça pra vocês. Até aí, pô, eu tô aqui, tô disposto a aprender, eu quero saber como é que é, se vocês quiserem, precisar de alguém, vou lá, faço. Ah, vai começar com um trabalho mais besta, o pior trabalho, mas é assim. Experimenta, pô, acabou, vai lá, tu vai aprender tudo, sabe? Não tem segredo, vai lá, faz de graça, trabalha para as pessoas de graça, faz um projeto de graça, entendeu? Acabou, não tem segredo. Depois, quando tu entender como funciona muito bem, tu adquirir conhecimento, claro, em paralelo, sempre estuda, sempre se prepara. Depois conheceu, aprendeu, vai lá e faz em outra coisa, entendeu? Vai lá e faz, vende, aí já vai ter aprendido como faz, agora eu vou aprender como vende melhor isso, e pronto, vai testando, sabe? Vai fazendo. Não diz, não, vou me preparar bastante agora, né?
Quando eu tiver
vou
pronto.
Estudar, quando eu tiver pronto, aí sim eu vou lá. Não, porra. Se prepara um pouco, claro, não vai chegar 100% cru, ou até às vezes pode ser que tu chegue lá 100% cru, mas vai lá e faz de graça, se prepara, faz de graça, entendeu? Porra, se eu pudesse trabalhar um ano de graça com o Bill Gates, eu trabalhava todo dia. Verdade, a pessoa que eu ia ser depois de um ano trabalhando com ele, era outra, cara. Um aprendizado que eu vou fazer muito tempo da minha vida e talvez eu nunca consiga ter o aprendizado que eu teria se eu vivesse um ano do lado dele. Olhando como ele faz, como ele pensa, o que, que ele olha.
É
porque ele tem pensamento
sacada,
de bilionário, cara.
É tu.
Não é de milionário, é de
a pessoa que ela faz, sabe? O que, como ela
então,
pensa.
Então, cara, vai lá, se dispõe a trabalhar de graça, a acompanhar. E muitos empreendedores vão te abrir porta quando tu diz isso.
Bom.
Porque ele sabe que um dia ele foi assim.
O dinheiro é a consequência do teu resultado, cara. Se tu apresentar resultado, então, de eu ficar apresentando resultado, mesmo que tentando trabalhar de graça, uma hora o cara vai falar, pô, esse cara tá fazendo diferença aqui. Esse cara tá me ajudando. Né? Esse cara, pô, vou contratar, vou dar um salário pra esse cara aí. Entendeu?
Uma ajuda, né?
É um elo de venda, isso, né? Confiança, né? Tu adquirir confiança da outra pessoa, né? Nesse processo de querer estar lá dentro, entendeu? Então é mais ou menos isso.
Pô, trabalhar de graça pra ti, vou fazer e tal, pronto, começa.
Show.
Se tu der um ano, 2 anos, se tu gostar, tu continua, se tu não gostar, tu sai, testa outra coisa.
Simples. Show. Galera, estamos chegando aqui ao final do nosso mega maravilhoso primeiro podcast. Eu quero agradecer muito a presença ilustre desse grande mestre, né, Caio Jorge. É, para quem gostou, né, muito de Caio e Jorge, né, gostaria de procurá-los, né, nas redes sociais, como é que eu posso encontrar vocês?
@JorgeHAguiar, né, lá a gente vai ter muito conteúdo para a gente compartilhar, conversar, bater papo, né, aprender muito, que eu também aprendo lá com muita gente, né, e discutir sobre o negócio, cara, que é como crescer o negócio, como escalar o negócio, tá mais ligado a isso também.
Show, lá o meu é @CaioRVasconcelos. Se vocês quiserem estar lá, pode mandar pergunta no meu direct. Vou estar compartilhando um pouco a rotina aí do que eu faço, né? Da empresa que eu trabalho, na empresa que eu estou construindo junto com o Jorge aqui. Quem quiser pode mandar mensagem para mim, trocar ideia. Sempre a gente está aprendendo junto com o pessoal e passando também um pouco da experiência que a gente já teve.
Maravilhoso.
Eu queria também agradecer aqui para finalizar. Eu queria agradecer muito o convite do Hugo. Por estar aqui, a Lui é um projeto que, cara, eu vou estar sempre de portas abertas para ele, porque eu me identifico muito com isso, foi onde eu cresci e aprendi muito, muito, muito mesmo. Então, é uma emoção muito grande para mim estar aqui, compartilhando um pouco, estar iniciando e sendo o primeiro convidado da LuiCast, né? Nosso podcast aí da Lui, cara. Estou muito feliz com esse projeto. Inclusive, queria dar parabéns aqui pro Hugo, que tá tocando essa ideia, que teve essa ideia e que tá tocando ela, tá fazendo acontecer. E muito obrigado, cara. É muito, muito bom estar aqui, cara. Fico muito feliz.
Também, tô muito até emocionado, né? E, claro, eu também não me apresentei no começo do podcast, né? Eu sou o Hugo, faço parte da diretoria de projetos. E para quem quiser também me procurar nas redes sociais, no Instagram, né? @Hugo.mesquita, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Quero agradecer aos convidados. E logo, logo vai ter muito mais podcast, muito mais novidade. E também sigam a nossa liga, né? @LuiEmpreender, né? Isso aí, gente. Então, muito obrigado, viu? Fui, valeu!